Palavra de Especialista.
Estamos de volta com Palavra de Especialista. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje com a doutora Marília Santini de Oliveira, médica infectologista, vice-diretora de Qualidade e Informação do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz. Bom, doutora Marília, a gente conversou no primeiro bloco sobre a tentativa de controle, as medidas de controle para evitar que a doença se espalhe. Agora eu queria conversar um pouco sobre a tentativa de combate à doença, né? De cura dos pacientes. O ebola não tem ainda uma vacina e não tem remédios que curem as pessoas. Como é que a senhora avalia o que foi feito pelo OMS de liberar o tratamento das pessoas com medicamentos que haviam sido testados somente em macacos e não passado por testes com humanos?
Olha, acho que essa é uma enorme oportunidade de desenvolvimento de novos produtos para a saúde no momento que a gente está precisando deles. Então, às vezes, pode parecer, estão dando direto para o ser humano e não testou, mas você só consegue saber a ação do ser humano quando você dá para o ser humano e testa. Então, esses medicamentos estão sendo liberados numa quantidade maior do que você liberaria se fosse um primeiro teste em humanos, né? Que normalmente você testa em 10 ou 20 pessoas. Está sendo feito num número maior, mas também com controle para saber se ele é eficaz ou não. Então, não é uma coisa, estou dando para todo mundo e não estou acompanhando, não sei se é eficaz, não sei se é tóxico. Está vendo esse controle e é o momento que tem que haver, né? Porque uma doença que tem uma letalidade, que é o número de pessoas que morrem, alta, mais ou menos 60% de quem é infectado morre, se você tem qualquer tentativa de remédio, é o momento de você testar, porque você tem a pessoa doente, precisando, que não existe nenhum outro remédio específico para isso, né? Isso está sendo feito também não só com medicamentos, como também com a vacina, que já está sendo desenvolvida para ir diretamente para testes em seres humanos. Então, situações dessas, de epidemias, de doenças graves, isso acontece normalmente. Então, você abrevia o processo de estudo de uma nova droga quando a situação é essa, uma doença grave para a qual não existe tratamento nenhum.
Agora, doutora Marília, essa epidemia atual, esse surto, teve início há aproximadamente 6 meses. Agora, só começou a escalar realmente há umas 3 semanas, né? Assim, houve um crescimento exponencial nessas últimas 3 semanas e houve o contágio de médicos americanos também nesse período. E foi nesse período quando o diretor do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, do CDC, o diretor o Tom Frieden, disse que a epidemia estava fora de controle. A ONG Médicos Sem Fronteiras também descreveu a epidemia, dizendo que o mundo está perdendo a batalha contra o ebola na África. Houve um subdimensionamento da epidemia no começo? A senhora acredita? Uma resposta inadequada no começo?
Já ocorreram no passado vários surtos de ebola na África mesmo, né? Que tiveram um comportamento, que duraram um tempo muito curto, que foram autolimitados, como a gente chama. O que aconteceu de diferente nas outras epidemias é que eles ficaram em pequenos agrupamentos humanos, em cidades pequenas, aldeias, às vezes até vilas, que teve aquele surto, contaminou quem era suscetível, a maioria das pessoas tem uma letalidade alta, então quem pegou morreu, quem não morreu curou e não saiu dali, porque não eram cidades, locais onde existia uma grande circulação humana. O que aconteceu nesse caso foi que uma pessoa de um surto desse foi para uma cidade maior. Isso começou a ter, tem até, não sei se você leu, a história dessa epidemia, né? Como o ebola tem essas características de um período de incubação curta e doença grave, é o tipo de doença que você consegue...
E de alta mortalidade, né?
Que em epidemiologia você fala chegar ao caso índice, então paciente zero, que poucas doenças te permitem isso. Então a partir daquela pessoa doente que você pega, você fala, não, quem se encontrou antes, e você chega no paciente zero, que foi uma criança... que ficou doente, a avó foi para a aldeia para cuidar, assim que a criança morreu, a avó foi para uma outra aldeia, o tio foi para uma cidade um pouquinho maior, e isso permitiu um alastramento mais rápido. Então, acho que assim, se considerando a história anterior, não era de esperar que crescesse tanto mesmo, e quando está nesses lugares muito pequenos, a vigilância também é mais deficiente, né? São lugares de acesso difícil, então você demora um pouco mais... para perceber que isso está acontecendo, e até para tomar essas medidas de saúde pública, epidemiológicas. Não sei, é uma opinião bem pessoal, mas acho que isso é uma consequência do jeito que o mundo é hoje, né? Tudo é mais rápido.
Agora, em relação ao interesse da indústria farmacêutica, há uma corrente que fala que não há interesse da indústria, não havia interesse da indústria farmacêutica de investir em pesquisa para cura e para prevenção de doenças que atacam africanos, que atacam as comunidades por falta de poder aquisitivo, porque essas doenças não atingem Europa, Estados Unidos, países desenvolvidos. Agora, no momento em que a epidemia pode, né, assim, ou que pessoas dos Estados Unidos acabam se contagiando e que há um medo de que a epidemia possa se alastrar, os laboratórios adiantam as pesquisas e tentam descobrir uma cura mais rapidamente. O que mudou? Foi o fato justamente da população dos países desenvolvidos também estar em risco?
Olha, é difícil responder isso, né? A gente teria que, não sei, perguntar diretamente para a indústria farmacêutica. A minha opinião pessoal é que não é isso que mudou. Eu acho que qualquer indústria farmacêutica tem interesse em produzir remédio para curar qualquer doença, principalmente doença infecciosa, nesse mundo globalizado que a gente vive hoje, né? Você vê, por exemplo, o HIV, que a gente já citou como exemplo. O local onde hoje a epidemia é descontrolada é na África. E há um enorme investimento na indústria farmacêutica para ter cada vez medicamentos mais novos, de melhor uso, de uma comodidade posológica, com menos efeito colateral. Então, acho que hoje, do jeito que o mundo é rápido, com avião, com migrações, com procura de melhores condições de vida e de emprego em todos os países do mundo, qualquer remédio que você tenha para uma doença infecciosa serve para o mundo inteiro, apesar de às vezes ter mais casos num determinado local. Então, na minha opinião pessoal, o que mudou foi que essa epidemia foi maior, chamou mais atenção de todo mundo para identificar casos, para se preparar e até para produzir remédios mesmo, né? A indústria farmacêutica faz parte dessa comunidade cuja atenção foi chamada. E o desenvolvimento tecnológico, né? Quanto mais tempo se passa, mais ferramentas, enfim, tecnologias você dispõe para desenvolver o medicamento mais rapidamente.
E o Brasil também vai participar na pesquisa de medicamentos?
Olha, que eu saiba, não. A gente não vai participar com casos, até porque você tem que pesquisar esses medicamentos no local onde tem os doentes, né, para tratá-los. A gente não tem nenhum, espero que a gente continue bastante tempo sem ter. E também tem epidemia. Então, o local ideal para você fazer o estudo é realmente onde tem os doentes, a epidemia, né. E na produção, que eu saiba, não existe nenhuma indústria brasileira com essa iniciativa de ter um remédio novo contra a ebola, mas tem duas nos Estados Unidos e tem uma na Europa, que já divulgaram isso através do site da OMS. Nem tem o nome delas, só tem a iniciativa. São três indústrias de medicamentos e duas de vacinas.
Certo. Então, assim, atualmente o brasileiro pode ficar tranquilo, né, e seguir as orientações da Anvisa chegando. E o importante é não procurar qualquer pronto-socorro, qualquer posto de saúde, mas procurar o hospital, procurar a Anvisa e procurar o hospital de referência.
É assim, no aeroporto, a orientação, por isso que tem os avisos aí, pelo que você me disse, a repórter também escreveu o que escutou, né?
Sim.
Então, ele está falando, se você está chegando dos países e todo dia atualiza a lista de países, se por acaso elas mudarem, e tiver febre, procure a Anvisa. Mas é como a gente falou, você pode, naquele momento, não ter febre e daqui uns dois dias ter febre. Você pode procurar qualquer serviço público de saúde que vai entrar em contato com a vigilância sanitária do estado onde você estiver. E essa vigilância vai, com uma entrevista telefônica com a equipe de saúde de onde você foi, ver se é um caso suspeito ou não. Se for um caso suspeito, vai mandar um transporte adequado para levar essa pessoa para o serviço de referência. Até isso é importante, porque se você evitar o local mais próprio da sua casa, você pode ter que circular muito mais,
por isso que caso
infectado, né?
Aham, por isso que eu pergunto, assim, é melhor o passageiro, né? A pessoa que achar, que suspeitar, ir direto a um pronto-socorro ou ligar diretamente para a Anvisa?
Não, se ele estiver bem para ligar diretamente, ele pode ligar. E daí é para a vigilância sanitária do estado. A Anvisa é só no aeroporto.
Ah, para vigilância sanitária, digo isso. Para vigilância sanitária no próprio estado, né?
Isso, falou, estou chegando do país X há tantos dias e estou com febre, estou preocupada com a ebola. Daí eles têm uma, como a definição de casos pode mudar todo dia, depende da região que você vem do país, enfim, tem essa atualização dos casos, né? Eles têm essa lista, então eles vão te perguntar exatamente que dia você chegou, quais os sintomas você tem além da febre, quais as regiões você visitou. E se identificarem que está na definição de caso suspeito, tem esse transporte próprio dos bombeiros, que pega a pessoa ou na casa ou no serviço de saúde onde ela está e leva para o hospital de referência, para evitar que você fique se locomovendo no seu carro, no táxi ou numa ambulância que não está preparada. Enfim, possa, nesse caminho, acabar expondo outras pessoas ao contato com secreções.
Certo. Doutora Marília Santini, muito obrigada pela sua entrevista.
Eu é que agradeço.
Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Eu conversei hoje com a doutora Marília Santini de Oliveira, médica infectologista, vice-diretora de qualidade e informação do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz. Este programa teve produção de Fernando Bororo, trabalhos técnicos de Milton Santos, edição de Edson Júnior e coordenação de Cláudia Diniz. Lembrando que você pode ouvir novamente esta e as outras entrevistas do Palavra de Especialista na nossa página na internet. Nosso endereço? Anote aí, www.radio.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e espero você na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.